chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Salve, salve, tricolores do céu e da terra! Está começando mais um podcast GE Fluminense, edição de número 156. Você deve estar pensando, caramba, a voz do Edgar está diferente, mais grave, mais bonita. Só que não, depois de tanto falar do Cauê, o Edgar agora é quem está no chinelinho, arrumou uma viagem aí muito suspeita para Fernando de Noronha, e aí sobrou para quem? Para o pobre setorista que vem só pelo couvert artístico. Bom, eu sou o Thiago Lima, estou aqui com casa cheia hoje. Vou começar chamando ele, que estava comigo ontem no Maracanã e é a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. E aquela pergunta clássica do Edgar, tudo bem?
O bem tá, o tudo não, né? Poderia estar até melhor, assim, um a um com Juventude é... A atuação até dá uma melhorada, diferente do que era com o Roger, eu até vejo, né? Alguns indícios de melhora, né? Mas um a um com Juventude no Maracanã é acho que não chega a ser um balde de água fria porque não saiu a virada, mas pelo menos um copo de água fria na cara, né? Assim, logo depois que você acorda, pelo menos dá pra dizer que foi esse resultado, assim. Enfim, a gente vai debater mais aí. Mas tudo não tá, mas bem, enfim, tá melhorando um pouquinho.
É, um copo duro de engolir, né, cara? Bom, agora eu vou chamar então o campeão de agosto na Liga GE Fluminense do Cartola, Fabiano Pacheco. Fabiano, quase que você não ganha, viu? Eu fiz as contas aqui, só mais 47 pontinhos e eu te passava. Você deu sorte. Seja bem-vindo e dá o seu destaque aí sobre esse jogo de ontem.
Opa, galera, tudo bem? Cara, um jogo difícil. Achei que o Fluminense fosse dessa vez, estava indo bem, mas aquele gol contra matou tudo. Só para lembrar aqui, no último podcast falaram, eu não sou parente do Fernando Pacheco.
Pô, achei até que foi você que tivesse pedido para ele não jogar ontem. Não foi você então, não?
Não.
Bom, então pra gente fechar a mesa, agora eu chamo ele, o comentarista mais pedido nas redes sociais. Deixa eu ver se eu sei fazer a vinheta aqui do Edgar. Cauê Rademacher. E aí, Cauê, teremos corneta hoje?
Ó, a corneta tá solta. Eu só vou dar a palhinha. Eu respeito todas as opiniões, óbvio. Cada um vê um jogo de um jeito. Mas eu não consegui ver evolução no time do Fluminense, não. Acho que ficou muito longe de evoluir. Não gostei nada do que vi. Vamos debater aí.
É, rapaz, corneta solta, então. Bom, pra gente começar, eu vou já ler uma mensagem aqui lá no GE Flu, no Twitter, do Pedro Corado, que mandou pra gente hoje de manhã aqui. Escreveu o seguinte: o Flu tentou vencer, esbarrou nas limitações próprias, mas tentou. Em 2021, pode-se contar nos dedos os jogos em que não terminou sufocado pelo adversário. Tudo indica que encontramos um caminho com o Marcão. A reflexão que fica é: e se tivéssemos mantido esse trabalho entre 2020 e 2021? Observação: voltei a ver os jogos do Flu e a me identificar com o que a gente gosta de ver. Enfim, é duro a gente elogiar também, né? Como vocês falaram, após um tropeço desses... Juventude em casa, time inferior tecnicamente. É, mas eu até achei que teve uma evolução ofensiva. É, até escrevi isso na análise, várias boas jogadas construídas com bola rolando, algo que a gente não via, sei lá, desde quando. E para mim, foi pelo menos uma atuação melhor desde aqueles 2-0 sobre o Cerro, que a gente vinha de atuações realmente muito ruins. Então, vocês concordam, vocês discordam? Quem quer começar isso aqui hoje?
Eu vou até fazer o seguinte, vou até pedir pro Cauê começar, porque assim, eu agora fiquei até intrigado, porque a análise acho que de boa parte da torcida foi mais ou menos que essa, assim, de uma evolução, de criar alguma coisa, então eu queria ouvir o Cauê, de tipo assim, o outro lado, né, por quê? Que ele não, o que ele viu de tão ruim, assim, foi só porque o Lucas não fez gol, aliás, o Lucas fez gol ontem, né? Queria destacar aqui, sempre acreditei em Luca e ele mais uma vez brocando, gol de cabeça ontem.
Foi um belo gol. Então, eu vou começar assim. É inegável que ali no começo do segundo tempo, durante uns 10, 15 minutos, o Fluminense foi bem. Mas eu achei que eu acho que a gente está tão mal acostumado com uma série tão ruim de jogos, de péssimas atuações, sabe, que não dão a menor esperança, que quando o Fluminense conseguiu botar ali a bola no chão durante esses 10, 15 minutos, fazer um gol, foi um passe legal, uma jogada legal ali, o Fred no Ares, o Ares mostrando a categoria na saída do goleiro, sabe? Não fechou o olho e chutou, e depois teve aquela jogada de cinema, aquela troca de passes envolvendo vários jogadores, sobrou no pé do Samuel Xavier, que mandou para fora, e poderia ser outro perdendo gol, porque o Fluminense tem muito poucos jogadores com vocação para fazer gol, então Gabriel Teixeira vai perder, o Luiz Henrique vai perder, o Samuel Xavier vai perder, porque eles não têm a menor vocação para fazer gol. Mas tirando isso, o primeiro tempo achei de... Foi horroroso, sabe? Foi igual tantos outros. O Fluminense não fez absolutamente nada no primeiro tempo. Chuveirinho para a área, para o Fred, sabe? O Egídio cruzando da intermediária. Teve até um torcedor que escreveu aqui no Twitter, eu vou pegar o nome dele certinho, que eu já não lembro quem foi. Que o Egídio chega na intermediária e cruza. Aí pega os defensores de frente e a gente, o Fluminense só tem o Fred para brigar nessa bola. E o Fred está longe da sua melhor forma. Me lembra o Fabiano, de repente, pegou essa época de Laranjeiras, o Paulo Roberto passava do meio de campo e cruzava já na área em busca de algum centroavante. Assim. Foi de uma pobreza enorme o futebol do Fluminense no primeiro tempo. Teve uma chance com o Luca com um minuto e um chute ou outro ali de fora da área. E aí depois desses 10, 15 minutos do segundo tempo, cara, o Fluminense passou a não jogar nada. O Juventude, antes do gol, já tinha perdido um gol muito feito na pequena área. E aí tomou o gol, aí que o Marcão vai mexer. Mas eu confesso que na hora que o Marcão botou o Casares junto ali com o Luiz Henrique e o Bobadilha, a vontade foi parar de assistir o jogo. Acho que se eu não estivesse participando hoje do podcast aqui, eu teria parado, porque eu acho que nenhum torcedor, o Fabiano, que é a primeira vez participando aqui, vai poder falar melhor. Acho que ninguém tem esperança quando o Casares entra de que vai melhorar alguma coisa, sabe? Que algo vai evoluir. Não, agora vai. Por mais que ele tenha dado uma bola no Luiz Henrique, o Luiz Henrique perdeu o gol. Assim, aí o restante do jogo, tirando esses 10, 15 minutos, foi o Fluminense de sempre. Sem imaginação, fica rodando a bola, num eterno rame-rame. Sofreu menos atrás, é verdade, mas era o Juventude também. E o Fluminense perdeu uma ótima oportunidade para chegar a 24 pontos, depois pegar a Chapecoense, quem sabe ganhar, chegar a 27 e respirar, sabe? O Fluminense, com esse empate de hoje, se não vence a Chapecoense nessa última rodada, mesmo vencendo, vai ter que fazer um segundo turno que não vai poder bobear, sabe? Em momento algum. Para mim, a briga é muito para não ser rebaixado. Com o futebol que o Fluminense joga, eu tenho muito medo do Fluminense passar sufoco até o fim do campeonato.
A gente tem que, de fato, relativizar também, né? Teve uma evolução que eu vi, mas também a gente tem que relativizar. Foi contra o Juventude, um time bem inferior tecnicamente, por mais que esteja igual com o Fluminense na tabela. Gabriel, fala aí, o que, que você concorda, discorda do Cauê?
Não, assim, eu entendi o lado do Cauê, porque acho que a gente tem até uma visão parecida, mas talvez olhando de prismas diferentes. Quando eu digo aqui que eu abro até falando que foi bem e de que eu vi alguma coisa de evolução, eu tô comparando justamente se esse jogo fosse na 14ª rodada, mesmo lembrando, esse jogo é atrasado, né? Ele é da 14ª rodada, mas a gente tá jogando ele depois da 18ª. Se esse jogo fosse na 14ª rodada, ele seria logo depois da derrota contra o Palmeiras e da derrota contra o Grêmio. Depois desse jogo, se a gente tivesse empatado esse jogo contra o Juventude lá, na rodada seguinte, o Fluminense teria perdido para o América Mineiro. Eu não consigo olhar nenhuma dessas três atuações, mesmo contra o Palmeiras, que até não foi tão negativo, foi a menos negativa dessas três que eu citei, e ver algo parecido com o que eu vi ontem no Maracanã. Assim, como até o Noel falou, o Fluminense conseguiu criar jogadas por baixo, por baixo que eu digo tabelando, porque até o Cauê citou essas duas, e de fato, né, o cruzamento lá de Egídio, que Luca bateu bem, o goleiro fez uma boa defesa, e com a outra chance lá pelo meio, que depois a bola espirrou lá para a área chutar para fora, mas o Fluminense criou outras chances que, de repente, com um pouquinho mais de qualidade técnica, Iago não é um camisa 10, né, tá fazendo a função, melhora na questão da disposição e da intensidade, melhora na questão da marcação, mas um camisa 10 não teria dado uma cavadinha em Fred olhando o Lucas sozinho entrando pela direita naquele lance lá com, acho que tinha uns 20 minutos mais ou menos, e ele errou, e era uma chance totalmente possível. O Fluminense criou essa chance e aí um jogador escolheu a jogada errada. No
só
final,
um parênteses primeiro... aí, ô, Gabriel, falar, foi mal, o Iago errou porque ele tenta enfeitar a maioria das jogadas hoje em dia também, né? Tenta uma cavadinha aí pro Fred, é só passe de trivela, se simplifica, vai melhor.
Eu acho que foi mais até, ó, esse lance, eu concordo com você, mas acho que esse lance acho que foi mais até ele não ter visto o Luca. Ele olhou e falou, em Fred eu vou em Fred, e não ter visto. Aquela coisa que o camisa 10 tem um ângulo de visão um pouco melhor, né? E ele foi no óbvio, que o Fred tá aqui, vou aqui e vou dar uma cavada. Se ele olha o Luca do lado, era só rolar, né? O Luca tava muito sozinho, mas realmente isso tem acontecido. Então, assim, o roteiro do jogo ajuda um pouco, né? O fato do Fluminense ter feito o gol e, enfim, 15 minutos depois já ter tomado o empate. Mas a mensagem, eu nem tinha pensado nisso, mas a mensagem que o Thiago leu aí no início foi boa, que é... Quantas vezes a gente viu o Fluminense jogando os últimos 15 minutos massacrando o adversário? Pouquíssimas vezes, assim. Tudo bem, o Juventude já tinha tido a chance de empatar, tinha. Mais uma vez, aconteceu aquele problema que a gente citou contra o Bahia, que é uma coisa que o Marcão tem. O time abaixa muito as linhas depois de fazer um gol contra o Bahia. Eu até lá durante o jogo abri aqui minhas anotações e contra o Bahia eu escrevi a mesma coisa que agora eu escrevi, assim. Logo depois do gol, vai abaixar as linhas? Aparentemente, vamos de bombardeio e esperança em contra-ataque. E aí, 3 minutos depois, sai o gol do Juventude. Por mais que tenha sido um gol ao acaso, o Juventude já tinha merecido fazer o gol, né? 2 minutos antes tinha tido aquela chance lá de letra. E as mexidas, Cauê, lá do Maracanã, deu pra ver. Marcão já tinha chamado, eu não vi Cazares entre os que ele tinha chamado, mas ele já tinha chamado o Bobadilha e o Luiz Henrique, eu acho que ele já tinha chamado antes do gol sair. Eu acho que ele chama Cazares depois do gol sair, mas ele já ia mexer antes, entendeu? Depois daquela falta ali, provavelmente já ia mexer. Eu não tinha visto Cazares, não... Não sei se ele tinha chamado. E, por sinal, isso acontece constantemente com o Fluminense, porque com o Roger eu também lembro disso, dele chamar a galera, sai o gol do adversário. Talvez seja por isso que a galera não mexe, né? Porque quando chama, sai gol.
Por isso que ele demora a mexer pra ver fazer segundo antes.
O Cazares, ele tinha chamado sim. Eu vi na hora que... Pouco depois começou o segundo tempo, eu vi o Luiz Henrique e o Cazares já no aquecimento, o Bobadilha depois se juntou a eles. E aí, Fabiano, disso que você ouviu, você tá do lado do Tim Gabriel ou do Tim Cauê aqui?
Vou ficar em cima do muro. Assim, eu acho que o Gabriel tem razão. Se fosse na rodada certa, o jogo seria pior pra gente. Mas o Cauê também tem razão. Assim, o time não melhorou tanto assim. Eu acho que o João Arias deu uma outra cara ao Fluminense. O Fluminense não fazia jogada procurando o Fred para o Fred poder fazer o pivô. Era sempre aquela jogada infiltrada para o Fred poder brigar lá na frente, que não tem mais idade nem disposição para isso. E eu achei que o Fluminense mexeu muito mal, porque assim, se saiu o gol antes da mexida, ele tinha que segurar aquela mexida, que não é com Bobadilha que a gente vai conseguir virar algum jogo ou pressionar o adversário para criar chance de gol. Eu acho que ele tinha que ter mantido o Fred. E o Luiz Henrique, ele tá muito irresponsável. As jogadas dele sempre tem que dar uma enfeitada na jogada, não é uma jogada direcionada ao gol.
Em cima disso que o Fabiano falou, cara, eu venho criticando as atuações do Fred há algum tempo aqui. Quem ouve sabe, porque eu acho que o Fred está totalmente... longe de ser aquele Fred, não o Fred do auge, mas o Fred desse começo de temporada aí, né? Daquele primeira fase de Libertadores e tal. Mas aí, no momento que o Fred sai, que entra Bobadilha e Abel, aí você entende, às vezes, porque o Marcão, ou na época o Roger, deixa o Fred mesmo na maratona de jogos e tudo, porque o nível consegue cair ainda mais, sabe? O Bobadilha, que tentou, acho que tava, deu impedimento, sabe? Ele tentou um passe de primeira, vocês no Maracanã, de repente viram até mesmo. Eu não entendi o que, é que ele fez com as pernas ali, sabe? Com a perna para um lado, a outra para o outro, a bola para um lugar, para um
ponto. Só a parte aí.
Pode falar.
Eu acho o seguinte: se o Fluminense estivesse ganhando o jogo, a entrada do Bobadilha até faz sentido que vai descansar o Fred para o próximo e vai, de uma forma ou de outra, brigar lá na frente. Agora, empatando, precisando fazer o segundo gol, não é com Bobadilha nem com Abel Hernández. Aí tem pois que é, manter então, o Fred mesmo.
Eu queria até levantar aqui, se o Noel me permitir, até o Noel falar, já que ele cobre o dia a dia do Fluminense, o John Kennedy, não seria uma boa voltar a tentar ver qual é do John Kennedy? Porque ano passado eu gostava de quando ele entrava, esse ano até antes dele pegar Covid, ele sempre foi um cara que entrou para mim, na maioria das vezes, bem fazendo gol, sabe? Fez vários gols. Não sei se seria melhor passar a tentar ele. O que vocês acham?
É uma característica diferente, né, do que já tem. Fred, Bobadilha e Abel, ao meu ver, eles são muito iguais. São jogadores de mesma característica. E o John Kennedy seria uma forma de ser jogar diferente. E o John Kennedy, de fato, foi muito bem ano passado, né? O Gabriel perguntou isso pro Marcão na coletiva. E aí o Marcão deixa claro que o John Kennedy está atrás na fila dos dois, tá? Dos três, né? Fred, Bobadilha e Abel.
Então, ano que vem ele vai pro CRB ou algum que assim, emprestado.
A pergunta que eu fiz foi porque, assim, eu fiquei intrigado com uma coisa. Ele falou que na coletiva do jogo passado, que John Kennedy era, até uma visão que eu tenho também, que John Kennedy, ele era um segundo homem, né? O segundo atacante, o famoso segundo atacante. Só que assim, se John Kennedy é o segundo atacante, né? Não é centroavante, não é ponta. O time de Marcão não tem centroavante, né? Aliás, tem centroavante e ponta, mas não tem segundo atacante. Em que hipótese John Kennedy joga, né? Ele vai disputar posição na ponta, ele vai disputar posição no centroavante, ou ele só vai jogar o dia que o time tiver um segundo atacante? E aí ele, enfim, não comentou muito isso e falou realmente, ó, ele hoje tá atrás na fila. O Raul, né, e o Abel estão na frente dele na fila. Então o John Kennedy é a quarta opção. Mas aí vem um outro lado também, que aí, e ele falou lembrou da questão da Covid, né? Provavelmente, talvez, não sei se John Kennedy ainda tem alguma sequela física, mas assim, tá sendo relacionado. E aí fica a dúvida: Marcão tá relacionando quatro jogadores da mesma posição e ontem só tinha Luiz Henrique para jogar na ponta. Não seria mais útil, mesmo que ainda não estivesse tão pronto, relacionar Matheus Martins, que é um jogador jovem, não é um jogador pronto, é muito novo, etc. Mas tem uma característica que pode mudar a forma do Fluminense jogar, do que você ter o quarto centroavante na lista ali. Tem algumas coisas de montagem ali do banco, que às vezes até essas mexidas deixam o Marcão... É aquele negócio, né? O Marcão sabotando o Marcão. O Marcos Aurélio sabota o Marcão. Porque ele fica refém do banco que ele mesmo monta. E aí ele vem pro segundo tempo, ele precisa de alternativa para mexer no meio, ele só tem Casares e Nenê, que Nenê, por sinal, sumido completamente... Aparentemente, Nenê foi na série que você tá assistindo. Nenê é aquela mulher que vai ter filho, foi passar um tempo com as tias, e aí você só vê no último episódio da temporada, porque Nenê sumiu.
Faziam muito isso nas novelas de antigamente.
Né? Nenê nesse caso, tá, ô Gabriel,
oi.
Tem outras posições que ele tem que fazer essa situação do banco também, porque a lateral esquerda do Fluminense é terrível, tanto titular quanto banco. E o Marlon voltou, não foi aproveitado, o Mascarenhas não foi aproveitado. A gente tem que entender que, ou ele precisa entender que o que cada um pode dar. A gente já sabe o que o Luca pode dar, sabe o que o Danilo Barcelos pode dar. Agora, os garotos mais novos têm que ser testados para saber até onde pode ir. O Matheus Martins, o Jefté, começar a testar esses garotos nesses jogos mais fáceis. Não testar contra adversários mais difíceis.
Eu só queria dar um dado aqui, tá? É importantíssimo esse dado. Quando eu falo, os números são perfeitos. Vocês falam tanto de cruzamento, mas segundo o Footstat, Danilo Barcelos acertou 100% dos cruzamentos ontem. Ele tentou um, acertou um. Errou metade dos passos que tentou? Errou.
Achei que ele não tinha dado.
Quase tomou a bola nas costas.
100% dos cruzamentos, tá? Aí, ó. Respeita. Aí. Porque, enfim, né? Tá aí.
Pô, mas já tá melhor que o Egito Samuel, que eu acho que não acertaram nenhum no jogo inteiro.
Impressionantemente, tem 3 certos de Egídio aqui. Eu confesso. Ah, não, tem aquele que ele cruzou pra Luca, por exemplo, é um, né? Que dá como
foi por
certo.
Baixo, né? Que foi por baixo até. Nem foi pelo alto.
Só falar, Noel, isso de cruzamento foi Rogério Rebouças aqui que tinha escrito no Twitter que o Egídio passa, já cruza, os caras estão de frente e é o que acontece realmente.
É.
Agora, só para comentar o negócio de Fred, né? Eu acho que assim, tem um problema aí pro Fluminense resolver. Eu acharia ideal, eu confesso, eu fiquei torcendo ontem para Fred tomar um amarelo. Porque se ele tomou um amarelo ontem, ele tava suspenso, né? E não jogaria contra a Chapecoense, eu acho que seria aquela famosa relação de ganha-ganha. Porque ele se pouparia, Fred jogou, se eu não estou enganado, ele jogou dos últimos 10 jogos, ele jogou 9, mas é uma conta assim parecida, só não jogou contra o Inter. Pouparia de uma viagem, né, para Chapecó. O Fluminense jogou no dia 2, aí joga com o Chapecoense no dia 7, mas depois só joga no dia 12 contra o São Paulo, então ele teria aí 10 dias para poder ter uma folga hoje, ter uma preparação melhor física e tal, se recuperar, e daria a chance da gente ver, assim, Bobadilha jogando um jogo mesmo. Até agora tem esses problemas, parece ter muito problema técnico, né? Não é um jogador de qualidade e tal, mas dá um jogo pro cara contra o Lanterna. Na pior das hipóteses, Bobadilha vai fazer uma partida ruim e a gente vai comprovar que tem que usar John Kennedy mesmo. E aí eu queria que ele já tivesse tomado esse cartão amarelo. Ele pode ser poupado, ainda assim, contra a Chapecoense, mas acho que poupar Fred para contra a Chapecoense e ele não ter tomado o amarelo ontem, aí eu acho um erro de estratégia, né? Porque ele volta contra São Paulo, toma amarelo, tá fora de outro jogo já também. Mas eu, enfim, eu esperava isso. Acho que tem que haver uma mudança ali. Mas eu acho que, assim, sendo bem sincero, com o Marcão, a chance de Fred ir pro banco, eu diria que é a mesma de Danilo Barcelos acertar 100% dos cruzamentos até o final do campeonato.
Bom, como vocês citaram substituições aí, falaram um pouco, vamos entrar nesse tema, substituições do Marcão. Eu anotei aqui certinho, ele colocou o Casares no lugar do Nonato, Bobadilha no lugar do Fred e o Luiz Henrique no lugar do Luca, os três, assim, logo depois tomou o gol, aos 24 minutos do segundo tempo. E aí só foi mexer de novo aos 41 com o Abel no lugar do Arias e o Danilo Barcelos na vaga do Egídio. O que vocês acharam? Acharam que demorou a mexer? Começa aí, Fabiano.
Eu achei que mexeu na hora errada, né? O Fluminense não estava tão mal, estava bem no jogo, dava para dar uma segurada maior, de repente colocando só o Abel no lugar do Fred, em vez de colocar o Bobadilha, e mantendo os outros. E depois partiu para o desespero e realmente o Casares hoje não dá para jogar no Fluminense. Está impressionante, ele tem preguiça de jogar bola. E o Luiz Henrique muito displicente, tem muita habilidade, garoto novo, tem futuro, mas é muito displicente nas jogadas.
Você. Vai lá, Cauê.
É fácil falar depois, né? Mas eu teria mexido no intervalo. Pelo menos tirando... Assim, eu gostei da mudança. Pareceu que o Marcão fez uma mudança de posicionamento do John Arias, né? O John Arias, no primeiro tempo, ficou muito ali pela esquerda. No segundo, você viu ele meio que flutuando, veio pela direita, foi para a esquerda, pelo meio. E ele é um cara que ele tem melhorado a cada jogo. Falei aqui, o primeiro jogo dele, eu fiquei assustado. Ele entrou totalmente perdido. Mas no segundo já deu uma boa melhorada, e ontem achei que foi a melhor partida dele, não só pelo gol, não, pela movimentação. Ele tenta uns passes mais longos, assim, as metidas de bola boa. Então acho que de repente ele nessa função ali, que o Nenê fazia há muito tempo, e de repente dois pontas, pode ser que ele renda até melhor. Mas eu teria até, cara, o primeiro tempo foi tão ruim, que eu teria voltado no intervalo com o Luiz Henrique no lugar do Luca, até pelo Luiz Henrique ser o único ponto ali no banco, tentaria isso, mas também as peças que o Marcão tem ali no banco, é difícil exprimir alguma coisa. O Fabiano falou agora, o Fluminense não testou, vários jogadores poderiam ter sido testados e de repente serem solução agora. Beleza, o Jefté, pode ser uma análise lá, mas a torcida inteira queria ver um outro lateral esquerdo ali. É a segunda temporada do Fluminense com Egídio e Danilo Barcelos. Torcedor vai saturando. O Wallace é um que todo mundo fala. Quem vê os jogos aí, eu vejo de vez em quando jogos do Sub-20, ele está sobrando ali no meio-campo. Eu acho que era um cara para estar no banco, para já ter sido testado há muito tempo, sabe? E não está. Aí ficam as opções de sempre ali. Casares, Bobadilha, Abel Hernandes, e não vai fugir disso. Por isso que eu digo que o Fluminense vai passar sufoco até o fim.
A montagem do elenco é assim, eu até costumo falar isso algumas vezes. Se o Fluminense tá em setembro, né? E isso já, esse discurso já vem há um tempo. E a gente tá pedindo, né, achando que a solução vai ser um lateral esquerdo de 17 anos, um volante de 19, um atacante de 17. É porque tem alguma coisa errada. Não é pra gente chegar em setembro achando que essas vão ser as soluções do Fluminense na temporada. Não, tem que botar o garoto. Porque assim, é a montagem do elenco, né? É o fato do Fluminense ter deixado as pontas na mão só de garotos. Porque vão lembrar, John Arias é a primeira contratação pro Fluminense pra ponta desde Luca. Em outubro do ano passado.
O Luca veio para substituir o Evanilson, lembra? Um centroavante.
Sim, sim, sim. Eu falei até para ponta, mas o Luca chegou a jogar alguns jogos até por dentro também.
Sim, mas é pela ponta, ele joga pela ponta praticamente. Só que na época era como se fosse uma contratação para a vaga do Evanilson,
né? Então assim, o Fluminense deixou a ponta na mão só de garotos que iam oscilar. Um garoto ia embora, né, que é o caso de Kaique. Aí vem também a cota de azar, né, de uma lesão de Caio Paulista, que, enfim, tá pegando aí já... Pô, Caio Paulista se machucou na 13ª rodada. A gente já vai pra 19ª agora, né, perdeu mata-matas e tal. Que aí é a cota que a gente não tem muito como contar, mas enfim... Então, assim, é a primeira contratação para ponta em muito tempo, no caso de John Arias. E aí, enquanto para centroavante, a gente termina o ano tendo um Samuel Granada um pouco irregular, precisando, quem sabe, de mais experiência, mas mostrando futebol. Então, pô, empresta o cara para pegar uma rodagem, né? Pô, treinar com outros treinadores, outra cidade. E segura o outro centroavante que terminou bem, que era John Kennedy, e a gente contrata mais dois. Você vê que a montagem do elenco foi aquela montagem de quando você vai contratando sem olhar o que você tem dentro dele. O erro da lateral esquerda, para mim, não é um erro de 2021. É um erro em 2020, a partir do momento em que se contrata Danilo Barcelos por 2 anos e meio, já tendo um contrato com o Egídio, para poder não perder ele pro Cruzeiro. E é assim, a partir do momento que você contratou Danilo Barcelos por 2 anos e meio, isso, assim, eu fico tranquilo até de falar, porque eu falei isso no vídeo que eu fiz lá na época da contratação. Você inviabilizou uma série de questões ali. E já tem o Wellington, provavelmente, né, o que tudo indica, também até o final do ano que vem. Então, assim, essas contratações erradas inviabilizam uma série de ações, porque se o Wellington parar de ser relacionado agora, vai mostrar que foi um erro a contratação, mas aí a gente admite que foi um erro, enfim, começa a gerar questionamento. Então, a montagem do elenco do Fluminense, o Fluminense... ter a possibilidade de, se tivesse feito um golzinho ali no final, aquela bola de Luiz Henrique, foi até uma boa enfiada de Casares, né? De Luiz Henrique entra e o Fluminense ganha e termina no G8, corria o risco de terminar no G6 no final do primeiro turno, não é porque conseguiu, mereceu, e que belo primeiro turno, G6, e os resultados não. Se no ano passado o Fluminense tinha uma linha de atuação, tinha uma linha de forma de atuar, tinha uma contratação, as contratações foram feitas pensando mais ou menos no treinador e etc. E conseguiu o resultado, nesse ano o Fluminense conseguir o resultado, não vai ser porque fez, conseguiu o resultado. Vai ser apesar do que fez, conseguiu o resultado. E lembrando que ainda tem um jogo com o Atlético Mineiro de quartas de final de Copa do Brasil daqui a 12 dias, né? Ainda tem isso ainda.
Gabriel, concordo com você em relação à montagem do elenco. Mas, assim, chega uma hora que não tem solução. Não tem como dispensar esses caras que foram contratados. Mas insistir com eles é que eu não acho correto. Porque não está dando resultado. Então, é testar outras opções. Você falou só lá do centroavante, mas na zaga é mais ou menos a mesma coisa. A gente contratou 4 jogadores para a posição que 3 não são usados.
Fabiano, a renovação de Matheus Ferraz, né, por exemplo.
Isso que eu ia falar. Você falou do Danilo Barcelos, o Wellington até o fim do ano que vem. Matheus Ferraz também teve o contrato renovado até o fim de 2022. Você não acha que é uma boa espinha dorsal para o ano que vem, Fabiano?
Eu acho. Ainda mais se colocar os garotos lá de Xerém, testar mais alguns deles e aproveitar. O Fluminense saiu a reportagem essa semana no GE, dizendo que o Fluminense é o time que mais vendeu jogador na década e continuamos numa situação financeira crítica. Então, assim, estamos vendendo mal e não estamos aproveitando os jogadores.
Eu acho que essa espinha dorsal aí, Cauê, que você citou, é boa pro médico de coluna. É, Matheus Ferraz, já é a galera que tá indo ali no médico de coluna já constantemente.
Essa é complicado, né?
Vocês falaram de contratações, então, fala rápido um pouquinho também do Arias, né? O Arias, diferente do Pacheco e do Michel Araújo, que não foram bem nos primeiros jogos, né? O Michel até demorou a se firmar, o Pacheco nem isso. E o Arias, assim, rapidamente começa a mostrar serviço ali. Eu não vou entregar o coleguinha da redação, mas teve gente, né, no GE que no primeiro jogo falou: cara, esse Arias aí é um Matheus Alessandro colombiano. O que você acha dessa afirmação, ô Cauê?
Eu acho que a pessoa pagou pela língua, né? A pessoa, pelo menos, está longe daqui hoje, né? Não vamos dar o nome aos bois, mas a pessoa está longe hoje do programa. E, assim, eu falei, o primeiro jogo dele eu fiquei meio assustado. Sabe? Falei, ele não deu a menor pinta de jogador. Ele vagava meio pelo campo, pedindo bola, sabe? Tava até uma coisa meio engraçada ali, aquela estreia. Eu fiquei reparando
nele muito colou. Tempo. Ele chegou e colou na linha lateral e falou: é aqui que ele pediu pra ficar, vou ficar aqui. Na linha lateral.
Foi engraçado, chegou a ser engraçado, assim, apesar da derrota, sabe? Eu dei algumas risadas, assim. Falei: caramba, cara, o cara tá totalmente perdido. Por que que botou o cara logo hoje? Mas aí no segundo jogo ele foi titular contra o Bahia, já deu uns sinais ali, uns passes bons, a gente comentou aqui. E ontem ele. Ele, para mim, foi, eu acho que é óbvio para todo mundo, o melhor jogo dele, né? O terceiro jogo dele. E foi o que eu falei, não sei o que vocês acham. De repente, pode vir. Ele era meio. Eu vi os dois jogos do Santa Fé contra o Fluminense e não acompanhei a carreira dele mais nada, né? É, mas pareceu, de repente, um cara que possa ser usado ali, mais centralizado, flutuando, dando bola na frente, sabe? Com dois pontas e o Fred, ou ele mais um ponto e o Fred, mas ele mais pelo meio ali, do que aquele ponta que fica voltando para marcar o lateral até a bandeirinha do escanteio. Vi mais isso nele.
O problema, assim, acho boa a sua ideia de botar John Arias pelo meio, porque aí a gente joga com John Arias por dentro, né? Vem os volantes, bota John Arias por dentro, John Arias na ponta, Caio Paulista e Fred, né? Porque assim, a única chance de João Arias jogar pelo meio é fazer um clone dele. Porque ele também é o melhor ponta, né? Então, tem sido, pelo menos agora. Fica difícil, né? Eu gostei, cara. Eu achei que, assim, o primeiro jogo, ele pareceu o aluno novo chegando na escola, assim. E aí, é o último a ser escolhido na educação física, porque ninguém sabe como é que ele joga e tal. Fica meio quieto, quietinho ali no canto, abre o caderno, copia, não interage muito. Porque, assim, ele claramente estava sem entrosamento nenhum. Mas não é à toa que nos dois jogos, tanto no jogo do Bahia quanto no jogo do Juventude, no primeiro tempo ele é o melhor em campo. Nos dois jogos dele, no primeiro tempo é. No outro jogo ele segura mais um pouco. No contra o Bahia, ele dá uma segurada maior no segundo tempo. Dessa vez não, contra o Juventude, continuou sendo, né, um jogador muito ativo. E assim, ele foi o jogador que mais desarmou do Fluminense. Ele desarma mais do que o Iago Felipe. Ele, pra mim, é o tipo de ponta que Marcão vai continuar utilizando por ali. Eu acho até útil isso. Ontem o Juventude tinha dos lados dois laterais que, principalmente o lateral direito, que avança muito, né? É o Michel, que era do Corinthians. E isso acabou inibindo um pouco essas jogadas, tanto que o Juventude consegue uma jogada de linha de fundo, assim, mais e tal, sem ser um contra-ataque pegando o time desorganizado, só naquela bola lá do Sorriso de Letra. Foi a primeira, e foi justamente um erro de passe de Luca na saída de bola. Então, assim, o Fluminense... Marcão, eu costumo até falar, né? Eu costumo trabalhar muito com o que o treinador pensa do futebol para poder... Né? Porque não adianta nada eu botar o time que eu quero escalar e botar Marcão para treinar. Vão ser dois pensamentos de futebol diferentes. John Arias é o lateral ideal, é o ponta ideal para Marcão. Eu não duvido nada de, na quinta-feira, ser John Arias e Luca, ou na cabeça de Marcão, né? Se não for John Arias e Luca, ser John Arias e Luiz Henrique. Eu acho que ele achou o lateral ideal, que é o voluntarioso, tem qualidade para poder, num contra-ataque, correr com a bola, tentar uma ou outra enfiada. Ele tentou bastante isso, a gente viu ontem Casares entrando, até fazendo mais nessas enfiadas de bola, mas é algo que o John Arias também faz, né? Igual você falou, até para jogar por dentro, e ele dá essa opção por fora. O que eu acho que está faltando? Ainda entrosamento, teve uma bola ontem que Fred, por exemplo, ficou sozinho num rebote que ele chutou para fora, né? Ele isolou até no primeiro tempo, e Fred ficou pedindo a bola, que se ele dá em Fred saia cara a cara. E tá faltando também, claro, gente para jogar junto. Ele tem um centroavante que tá... Ontem até Fred fez um pouquinho mais de tabela, se movimentou mais, mas também que era difícil se movimentar menos do que Fred vinha se movimentando. Eu acho que se o Fluminense faz um teste de repente, John Kennedy por dentro, parar de ficar chutando bola para a área, tentar jogadas mais infiltradas, mais de esses passes em profundidade, com John Kennedy e John Arias, o Fluminense teria uma movimentação muito grande, principalmente para jogos como de segunda-feira contra a Chapecoense, que se botar um outro centroavante grandalhão, vai chutar a bola na área. O Fluminense ontem chutou bola, chutou, não tô nem falando cruzamento, mas chutou 34 bolas para a área. 34 erradas e 4 certas. 34 cruzamentos é um negócio absurdo. Você não vê isso. Pra você ter noção, o Bahia chutou muita bola para a área. Chutou a mesma quantidade. Acho que foram 37, se eu não estou enganado. Então, assim, é um negócio meio bizarro você botar um centroavante grandalhão e ficar chutando bola para a área. Não é algo útil para mim. Então, acho que de uma área, se bobear, até funcione melhor com um Fluminense que jogue mais com a bola no pé e tente ser mais ágil. Mas hoje nenhum dos três centroavantes que estão à frente de John Kennedy entregam muito isso, né?
E teve também ontem o Nonato, né? O Nonato fez sua estreia como titular. Particularmente, achei que funcionou bem ali no meio. Algum de vocês manteria ele no time titular? Prefere ele até assim, no lugar do Martinelli, André, ou no lugar do Iago? O que você acha, Fabiano?
Não, eu prefiro o Martinelli. Ele tem entrosamento com o André, que já vem da base. Eu acho que o André está numa fase espetacular, está levando aquele meio de campo do Fluminense. E o André jogava mais para frente na base. Ele foi sendo recuado. Então, assim, é um cara que pode chegar também. Mas o Donato, pelo menos, passou na frente de Wellington, da volta do Hudson. Isso já é, para a gente, é um ganho absurdo.
Eu concordo com o Fabiano também. Eu prefiro o Martinelli. Acho que o André tem sido o melhor jogador do Fluminense nesses últimos jogos. De repente, ele e o Nino, assim, os mais regulares. Queria levantar a bola aqui, de repente, o Fabiano até respondeu, Noel. Eu pensando aqui, eu acho que essa é a terceira vez do Marcão, né, como treinador. Eu acho que essa é o cenário mais difícil que ele encontra. Apesar de, em 2019, o Fluminense, ele pegar um Fluminense pós-Diniz, pós-Oswaldo Oliveira, Fluminense com a corda muito no pescoço ali, zona do rebaixamento, mas o Marcão foi muito esperto ali, ele manteve, assim, ofensivamente funcionando como mais ou menos funcionava com o Diniz, o time criava muito, mas não fazia gol e atrás era uma peneira, né, sofria muito, gol muito fácil. Marcão em direita ali, mais ou menos a defesa, bota um primeiro volante, o Yuri, e o time consegue escapar ali do rebaixamento. No ano passado, ele pega do Odair, era um time sólido na defesa, mas que atacava pouco, né? E o Marcão conseguiu deixar, depois de alguns jogos até sendo muito criticado, conseguiu deixar o time mais leve e um futebol mais agradável até que o do Odair. Agora, para mim, ele pega um cenário meio de terra arrasada, sabe? O Fluminense não está forte na frente, não está forte atrás, e ele está tendo que se virar. Você acha que é um trabalho mais difícil para ele ou os outros anos você acha que foram mais difíceis?
Cauê, eu acho que não só é mais difícil, assim, eu de 2019 era difícil pela situação, né, como um todo, mas porque a expectativa dessa vez é alta. A expectativa é alta e não condiz com a realidade que ele assumiu. Qual que é o negócio? Em 2019, a expectativa era o quê? Pelo amor de Deus, me faça ganhar 2-3 posições e não me deixe ser rebaixado. É mais fácil. Você andar na parte de baixo, você faz 50% dos pontos e você termina em 13º. No outro ano é, por favor, pelo amor de Deus, me mantenha na classificação para Libertadores. Ele assume, o Fluminense está em 6º, se eu não estou enganado, ele entrega em 5º. Obviamente, o desafio é grande, você tem que pontuar muito, ele faz um bom trabalho. Mas eu digo assim, a expectativa estava condizente com a realidade que ele estava recebendo. Dessa vez é, Marcão, você está assumindo o time em 15º. Pelo amor de Deus, me bote na Libertadores a 11 posições, 10 posições na frente. Então ele tem que formular um trabalho para subir muito, escalar. E a escalada até poderia acontecer rapidamente, né? Se a gente tivesse vencido o Juventude e fosse enfrentar a Chapecoense terça-feira e vencesse de novo, ele, pronto, já fez a escalada, agora é só se manter. Mas, né, enfim, ele vai ter esses problemas ainda assumindo. Eu não sei se é o mais difícil, porque o material humano que ele tinha em 2019 chegava a ser, assim, a níveis bizarros, né? Bobadilha, em 2019, era titular. Abel, em 2019, era titular. Fred, titular. John Kennedy, titular. Todos esses 4 centroavantes eram titular para um time que tinha João Pedro já com a cabeça no Watford e Lucão do break, né? Então, assim, acho que o material humano de 2019 tem que ser pontuado também. Mas de desafio como treinador, sem dúvida. É a primeira vez que ele pega e não tem um time. Ele tem um time que tem que jogar muito mais e pontuar muito mais do que vinha pontuando.
Concorda, Fabiano? O que tu acha?
Não, concordo com o Gabriel, sim. Eu acho que o Marcão vai ter que mudar o time, vai ter que fazer uma coisa diferente do que o Fluminense estava tendo, porque foi muito mal com o Roger. Apesar de eu achar o Roger um excelente treinador, ele não deu certo no Fluminense. E aí o Marcão vai ter que mostrar a cara dele fazendo esse time ganhar jogos, porque a situação que a gente está, a posição que a gente está na tabela não é boa, e perder para os times que a gente perdeu nesse campeonato vai ficar difícil no segundo turno.
Finalizar aqui, eu acho que está faltando o que o Gabriel falou. A expectativa para o Marcão é que vai levar para a Libertadores. Eu acho que está faltando, eu não sei se internamente o que é falado, né? Mas o discurso não é esse. Para mim, tem que ter humildade de ver que tem muita coisa errada e tem que focar na sobrevivência. Porque o Fluminense perde mais 2-3 jogos seguidos, o Fluminense está na zona do rebaixamento fácil, sabe? Então, acho que o primeiro ponto é, vamos pontuar do jeito que for, a gente tem que sair aqui de trás. Depois vai ver se vai ser G6, G7, G8, alguma coisa.
Não, eu falei até assim, só pra deixar claro, eu falei até a expectativa da torcida como um todo. Porque quando chega em 2019, ninguém acha que o Fluminense vai pra Libertadores, quando começa o Brasileirão. Quando começa o Brasileirão. Nesse ano, assim, se o Fluminense não jogar a Libertadores no ano que vem, se eu falar pro Cauê de janeiro, não que a gente não tinha terminado a temporada, né? O Cauê de março, falar, olha só, Cauê, ano que vem o Fluminense não joga o Brasileirão. Você fica meio decepcionado, né? Você fala, pô...
Eu sempre miro os 45 pontos.
talvez o Cauê tenha sido o meu exemplo errado. Se eu falo pro Gabriel de março que não ia jogar, eu ia falar, pô, vai ser uma temporada então meio decepcionante.
É tanto sufoco, o Fluminense passa e perde, tá bem, perde 7 jogos seguidos, fica 10 sem fazer gol. O Fluminense tem a capacidade da noite pro dia entrar numa espiral de M tão grande que eu só começo focando os 45. Aí depois ver o que vai arrumar.
eu ia citar só que o Marcão tá invicto, né, no Brasileiro. Dos 4 jogos, ele perdeu 1 na Copa do Brasil, mas no Brasileiro ainda não perdeu. Pelo menos o time tá pontuando, né? O que não tava conseguindo com o Roger. Pra gente encerrar assim, o jogo de ontem, dois temas rápidos que eu queria comentar com vocês. Eu vi muita gente falando do Marcos Felipe, criticando ele, que ele teria estado adiantado no lance do gol, falando que ele estava adiantado. Eu, sinceramente, não achei. Não sei se vocês acharam. E no gol anulado do Foster, aí eu achei que ele saiu muito mal. Isso até aumenta a incerteza que o Fluminense vive nessas bolas aéreas defensivas. E eu, particularmente, não vi nada, não vi falta ali. Vocês viram alguma coisa?
Não, não foi falta. O Fluminense levante a mão para o céu, porque sair perdendo de 1-0 ia ser muito difícil. Eu acho que ele falhou nesse gol que foi anulado. Ele só me, o gol que ele tomou, não achei falha dele. Olha que eu sou um crítico aqui, mas o Luca desvia, mata completamente ele, sabe? A bola vai muito alta ali, rente ao travessão, entra. Então, ele me deu um susto, foi num primeiro tempo, estava 0-0, uma falta que o cara bateu lá de longe. Ele deu uma espalmada que parecia, pelo menos pela televisão, que estava espalmando para frente, para dentro do gol, né? Mas foi para fora, tomei um susto ali. E no gol anulado, é claro, assim, é uma bola difícil, mas que você espera que o goleiro saia socando, ainda mais ele que, para mim, no geral, sai bem pelo alto.
Também não vi nada, não. Assim, a sorte, eu não sei o que foi falado, se o VAR não checou e tal. Do Maracanã, a impressão que eu tive até depois voltando é que...
Gabriel.
Oi.
Foi mal. O Weber apita, eu acho que antes
isso,
até da bola.
Isso que eu ia falar. A impressão que eu tive lá foi dele ter apitado antes, depois eu fiquei voltando ali no replay ali do Premiere e pareceu também que apitou antes. Então isso inviabiliza qualquer ação do VAR.
Confirmou isso ali na transmissão, que ele apita antes. Mas mesmo assim, ele manda reiniciar o jogo e o Marcos Felipe leva uma hora pra reiniciar. Eu ficava, chuta logo essa bola, amigo, dá um chutão. Depois
toda
o VAR
malandragem, toda a malandragem da cera vai embora. Ele só fez o curso de malandragem, ele só fez a aula da cera, não fez a aula do VAR ainda.
Se livra dessa bola logo, bota em jogo.
Eu acho que o Weber apita antes, que ele apita a falta no Fred, não a falta no Lucas Claro.
Foi isso que ele apita achei. Antes do.
Mas você achou antes falta jogada, mas... Fred ou Fabiano?
Não achei falta, mas eu falei que ele apitou, pra mim ele apitou a falta no Fred. Por isso que ele apita antes da conclusão. E o Marco Felipe saiu muito mal naquela bola. No gol ele não teve culpa nenhuma. Foi um golaço do Lucas.
E o Luca, que é o artilheiro do Fluminense, o brasileiro, agora disparado com 4 gols, né? 3 a favor e 1 contra.
3 mais 1. 3 mais 1,
é claro. É, gol é gol, meu amigo. Já diria da maravilha.
Importante é fazer então, gol.
Importante fazer gol. Falar então um pouquinho pro próximo jogo, Chapecoense, próxima terça-feira, 9:30 PM. O que esperar desse jogo? Vocês mexeriam no time? Poupariam alguém? Quem começa?
Eu falei, né, eu pouparia Fred, agora com menos sentido, né, porque o ideal era ele estar suspenso, e assim, apesar de ter gostado de Nonato, voltaria com o Martinelli. Acho que o que Nonato jogou me deu segurança, não me deu vontade de mudar o time, mas me deu segurança de que eu tenho reserva, que já vinha entrando ali ok, enfim, e não vou, se eu olhar pro banco não tá o Wellington lá pra poder cair o nível, né, totalmente. E manteria, acho que até Marcão vai fazer isso, não acredito em Marcão fazendo muitas mudanças não. Tem a questão de possivelmente Caio Paulista estar disponível, né, já tá treinando, não sei se, acredito que seja muito difícil de que ele tenha condição física de iniciar um jogo com 40 e poucos dias parado, mas provavelmente, talvez o que eu fizesse era a troca de Luca por Luiz Henrique, porque Luiz Henrique também dá essa consistência defensiva, e eu acho que no ataque pode ser uma mudança ali, pelo menos assim, eu quero ver, pelo menos. O que Luca produz, eu já sei o que acontece. Mas eu acho que o Marcão vai acabar mantendo, principalmente se ele mantiver Fred, por causa dessa centralização que o Luca tem. Mas, assim, na parte defensiva e no meio de campo, só voltaria com o Martinelli mesmo.
Eu acho que o Marcão...
Pode ir, vai, Fabiano. Não, vai que depois...
Eu acho que o Marcão não vai mudar, mas eu também entraria com o Luca, com o Luiz Henrique no lugar do Luca, até porque o João Arias faria um contra-ataque melhor junto com o Luiz Henrique. E o teste que eu falei era no lateral esquerda, que não dá, a gente não dá. Aproveitar que o time do Chapecoense é o mais fraco do campeonato e faria esse teste. Tirar o Fred também não dá, porque não dá para entrar com o Bobadilho num jogo que a gente precisa de fazer ponto.
Assim, eu acho que ele só... Eu também concordo com os dois. Eu ia de Luiz Henrique e Arias até pelo contra-ataque aí que o Fabiano falou. Mas eu acho que o Marcão só tira o Luca quando o Caio Paulista voltar. Ele deve enxergar no Luca uma espécie de Caio Paulista dele ali. faz o trabalho sujo, só que os outros não estão brilhando com esse trabalho sujo. Mas eu deixo aqui um aviso que eu falei contra o Juventude. Esse é o jogo mais importante da história do Fluminense. Esse jogo com a Chapecoense é divisor de águas. É vencer para respirar com 25 pontos, para fazer pelo menos 20 no segundo turno, quiçá 18, dependendo de como for o corte. Mas esse jogo aí tem que dobrar o bicho, sabe? Antecipar a concentração, viaja antes para sentir o clima, o frio, a chuva. É final, sabe? É final de campeonato Fluminense esse jogo com a Chapecoense.
Eu queria dizer que nem Moisés dividiu tantas águas quanto o Fluminense de Cauê Rademacher. A quantidade de divisor de águas que tem na temporada, meu amigo. Moisés tem que tirar férias.
Eu tenho um primo no grupo do WhatsApp que é mais ou menos igual o Caê. Ele vai fazendo contagem regressiva para os pontos para se livrar do rebaixamento.
E esse jogo, particularmente, tem um drama a mais. Que a Chapecoense não venceu nenhum jogo no campeonato
não
até agora.
Não fala isso, não, cara. Não fala isso.
Pra gente é um problema, né?
Isso é aquela dramático. Matéria. Aquela matéria que vai sair domingo no GE quando tá todo mundo de folga, que o Fluminense não joga. E não, deixa aquela matéria de gaveta aí. Chapecoense não venceu. Que todos os comentários vai ser assim. Perdemos. É igual os palpites, né, lá dos comentaristas. Todo mundo pode apostar. As 8 vitórias vão ser do Fluminense. E vai ser o perdemos no negócio. É a quantidade, só não é maior porque eu vou viajar. Aí, assim, então... E nos últimos detalhes, estou invicto há um bom tempo no Brasileirão. Então, espero finalmente acabar com a zica das vitórias fora de casa.
Mas, de repente...
Vou pra Chapecó.
De repente...
Vai de meia, Gabriel.
Tá tão na cara que pode dar ruim que é capaz de dar bom. Porque ruim
isso,
com ruim
é mesmo.
Tá bom.
É mesmo.
Matemática, meu amigo. Sinal de menos com menos dá mais.
Não é não? São uns 4 sinais de menos, isso. Né? Mas aí, mas beleza. Então.
Bom, então é isso. Vamos chegando ao fim aqui de mais uma edição desse podcast GE Fluminense. Para encerrar, então, galera, um rápido destaque final de cada um, começando pelo rei do Cartola, Fabiano, dê a sua despedida aí, mensagem final para a torcida.
Para a torcida do Fluminense é torcer muito, rezar muito, porque a situação não está boa, mas acredito muito no Marcão. E avisar o pessoal do Cartola que eu volto, hein? Eu vou gravar de novo aqui, eu mudei a comissão técnica, agora quem está comigo é meu filho de 11 anos montando time, e ele é bom nisso. Talvez apareça o Miguel Pacheco aí também, pra vir falar no podcast, que ele é fera na parada também.
É só ex-jogador do Fluminense, né? Miguel Pacheco.
Ô, Fabiano, você tava comentando com a gente antes de começar a gravação aqui que você tem uma tática, né, de não escalar jogadores que enfrentam o Fluminense, é isso?
Se o Fluminense jogar contra o Chelsea, eu não coloco ninguém no Chelsea. Eu não escalo jogador contra o Fluminense, não dá.
O que é um milagre você estar aqui então, né? Porque
exatamente.
O Fluminense deu ponto pro adversário, meu amigo. O Fluminense é um time que fornece pontos pro adversário.
É bom treinador.
Viu? O meu auxiliar técnico é bom. Chegou agora e fez uma reunião com o grupo e aí tá indo bem.
É quase o Ailton do Marcão, seu auxiliar, né? Quase um Ailton.
É isso aí.
Cauê, um abraço, hein?
Valeu, Noel, parabéns aí pela apresentação. Queria encerrar pedindo uma dica pro Fabiano, já que ele não escala ninguém contra o Fluminense. Quem do Fluminense ele escala contra a Chapecoense na terça-feira?
Isso tá fácil, mas aí eu vou passar a dica pros outros, não vai ser bom para mim, mas eu vou de John Arias.
Boa.
E claro, o Nino. Nino tá sempre no meu time, porque... Parece o Alexandre Torres jogando bola. Me deixa nervoso quando mata a bola, mas sempre sai bem.
Gabriel, da próxima vez, a gente muda esse horário de gravação aqui, porque
não,
10 horas
não.
Da madrugada tá muito tarde, cara. Tá
a
muito tarde
próxima eu tô em Chapecó. Aí a rotina é diferente. Aí mudou tudo. Então, só pra fazer o destaque de algo que a gente não conversou no podcast, mas que vale um destaquezinho aqui no final, que é dois, na verdade, né? Que vão ser sobre a mesma coisa. Há quanto tempo não víamos uma troca de passe, como vimos ali no início do segundo tempo, né, depois do gol, aquela troca de passe que seria aquele vídeo que na Holanda iam estar assistindo se saiu o gol, se saísse o gol. Esse é o destaque positivo, né? E o destaque, e isso é mais de Marcão do que, isso é um dos poucos, o famoso dedo de Marcão, tá mais aí do que alguma herança de Roger. E o negativo dessa jogada, a finalização de Samuel Xavier, encerrando, foram 7 jogadores, se eu não tô enganado, que tocaram de letra, bonito, e Samuel Xavier contribuiu com um toque, o chute pra fora. Falar em Calegari titular não é um absurdo pra mim, mas não. Samuel Xavier vem jogando muito mal, e acho que o encerramento dessa jogada ter sido com ele chutando pra fora, por mais que ele tenha sido um chute absurdamente ruim e tal, mas acho que chama muito a atenção, acho que expõe muito o defeito que o Fluminense tá jogando com ele. Enfim, que se recupere contra a Chape.
E olha que ele caprichou, hein, Gabriel? E olha que, segundo ele, ele caprichou.
Ele caprichou ao máximo, imagina o mínimo.
Bom, então é isso, galera. A gente volta na quarta-feira, depois de Fluminense Chapecoense, lá em Chapecó, fazendo também um balanço, né, de como vai terminar o primeiro turno do Fluminense e já com o Edgar devidamente de volta aqui na apresentação. Lembrando sempre que esse podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Tchau!
O Austin pra bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem? Do tricolor das Laranjeiras, é o GE.